Falando de Livros.
Eu vou conversar então com Tino Freitas. Mora em Brasília, é escritor, músico, mediador de leitura, jornalista, integrante do grupo Roedores de Livros e trabalha em ações de incentivo à leitura e à literatura em torno do Distrito Federal. Ele é autor do livro Controle Remoto, lembra? Do Cadê o Juízo? Da editora Manate. Então, a gente vai conversar com ele hoje sobre outros livros. Primeiro, a gente vai conversar sobre Primeira Palavra, livro lançado pela editora Abacate em 2012. Bom dia, Tino. Prazer em falar com você.
Ah, bom dia, Rosalia. Prazer enorme de poder compartilhar com você, com seus ouvintes aí, desse espaço raro e singular e especial para a literatura na rádio.
Pois é. É isso que a gente pensa mesmo, que a literatura está acima das coisas e compõe o pensamento da gente, né?
Isso.
Então, esse livro seu, Primeira Palavra, Tino, que texto forte, hein? Como é que essa história chegou para você?
A história chegou primeiro e depois eu fui atrás de entender como é que ela chegou, né? O Primeira Palavra é uma história de uma menina que não sabe ler, né? Uhum. E ao mesmo tempo em que ela não sabe ler, ela tem uma relação afetiva com os livros. Porque é ali onde ela pode fantasiar e fugir de uma realidade que ela vive muito difícil, né?
Mesmo não sabendo ler, né? Mesmo o livro é uma boa companhia.
As crianças ficam curiosas quando eu digo isso, né?
Uhum.
E depois, buscando um pouco essas referências, eu me lembrei de um livro que me marcou muito na infância, acho que lá pelos 5, 6 anos. Foi um livro que eu ganhei da minha mãe, que era uma versão daquele livro A Pequena Vendedora de Fósforos, A Menina dos Fósforos, do Hans Christian Andersen.
Sim.
E eu leio a Primeira Palavra e vejo muito esse livro também. Então, eu acho que ele teve ali pincelado ali dentro. E esse livro nasceu logo depois de ver uma palestra da Marina Colasanti num evento em São Paulo. Então, tem um pouco dessas coisas dos contos de fadas e do cuidado com o interior da gente, né? Aquele livro que meus livros normalmente são livros muito para fora,
uhum.
né? E esse é um livro para dentro.
É verdade.
É uma homenagem também a Eva Furnari, com o seu livro A Bruxinha Atrapalhada, né?
Uhum.
Que é a inspiração, o livro preferido, que não está explícito no texto, mas é esse o livro que imaginei que a menina adorava e que ela quer para ela, porque é tanto para ela aqui na história.
Sim, agora as ilustrações de Elvira Vinha também são de tão forte, né? As cores fortes, as pinceladas fortes, você sente que cada ilustração dessa, cada página tem muita tinta, né?
Você imagina que para fazer só para contextualizar para o nosso ouvinte, não é um texto que você sai dele
ileso, não.
Tentou, né?
Não sai.
Aquele texto no final você faz... Então, a gente podia optar por um trabalho de ilustração que amenizasse essa sensação, né?
Uhum.
Mas eu apostei muito no sentido, no, 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 na, na, na intenção que a Elvira tinha. A Elvira se emocionou muito com o texto.
Sim, dá pra ver isso.
A gente esperou para ver o resultado dessa emoção que ela sentiu. E eu acho que ela conseguiu compor muito bem, com as cores fortes, com os traços fortes, a pincelada que ela coloca, né?
Uhum.
Então o livro ficou, pelo menos, eu acho que eu fui agraciado com um super projeto, tá? A editora também vestiu bem a camisa desse livro e eu tô super feliz, assim. O impacto que eu tenho tido com as crianças, bom, com os adultos é certo, né? Uhum. É um livro que mexe muito para quem já tem uma bagagem, mas com as crianças dos 10 anos e tal, eu tenho meninas que choram, eu tenho um menino que diz assim, é dramático, não é? Então eu estou curtindo muito esse resultado assim, do livro.
Interessante isso que você fala da reação das crianças em relação a esse livro, né? Agora, ele foi publicado originalmente em castelhano, em Costa Rica?
Tem uma publicação que está saindo agora, inclusive, em língua árabe, que foi uma compilação de textos de escritores de literatura infantil que é dividido em anos, em décadas, né? Então tem escritores dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000.
Uhum.
E aí eu entro nesse finalzinho do ano de 2000, fui convidado pela turma da organização desse livro, E eu apresentei esse texto inédito, e eles se emocionaram também e tal, e toparam. E foi publicado pela Embaixada da Costa Rica.
E saiu assim, como está esse que eu tenho nas mãos?
Não, saiu, ele é um livro com vários textos, né? Saiu só o texto.
Só o texto.
Não é o livro, né? Uhum. Saiu o texto como se fosse um conto, e tem uma ilustração de uma artista lá da Costa Rica, se não me engano. Agora está saindo essa mesma edição, com vários textos. Tem Ana Maria Machado, tem o, acho que se não me engano, o Bartolomeu, o André Neves, o Roger, tem um bocado de gente. E agora esse que está saindo em língua árabe, a ilustração é do Roger. Mas é uma ilustração para abrir ou fechar o texto, né? É um livro, na verdade, de contos.
Sim.
Mas me honrou muito participar ao lado de muita gente bacana que eu respeito, que admiro e que sou leitor.
Uhum. Muito legal, esse livro vale a pena. Primeira Palavra, do Tino Freitas, com ilustrações fortíssimas, da Elvira Vinha, publicado pela editora Abacate. Agora, Tino, na Bienal de São Paulo, agora que aconteceu agora em agosto, você lançou uma coleção de livros que são quase livros de brinquedo, né? Completamente diferente deste.
Ah, sim. Na verdade, são brinquedos em forma de livro, né?
Então, o livro das bolhas de sabão, numa tarde quente de verão, que a gente pode dizer que também numa tarde quente de inverno, porque esse inverno está atípico.
E em Brasília, então, você não tem noção.
Aqui também está igual. E Bichano, que são três livros lançados pela editora Cáliz. Eu queria que você falasse um pouquinho deles para a gente, porque são livros da coleção Ponta do Dedo, e a gente precisa mesmo do dedo e do corpo inteiro para ler esse livro, né?
Na verdade, eu tenho já há algum tempo estudado um pouco as possibilidades que o livro pode ter, que o papel e a capa, quer dizer, que eles não sejam apenas como suporte para contar a história. A provocação é com relação ao que se disse muito quando surgiu os tablets, uhum, de que o livro digital vai substituir o livro em papel porque ele é muito mais interativo e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça.
Com aquela pulga atrás da orelha.
Porque, poxa, que nada. Eu gosto muito de livro de papel e eu, uhum, vou me atracar com aquilo. E eu notei muito e comprei um tablet, baixei os livros, botei para as crianças, que as crianças ficavam muito naquela coisa do tocar.
Sim.
E ver o que acontecia, e não se ligava muito em vivenciar a história que estava ali por lá.
E nem no texto, né? Nunca...
Exato, o texto ficava muito lá para trás. Eu digo, então eu vou brincar um pouco com isso. E aí, como que eu vou fazer? E aí eu tive descobri e trouxe lá pelo Amazon, aquele site americano de livros, um livro chamado Fresh Here, que depois virou um livro aqui, foi traduzido para cá, o Aperte Aqui, que é um livro do Hervé Tollet.
Uhum.
Um francês que tem uns livros bem diferentes.
Sim.
E aquele livro me abriu assim a cabeça. Putz, eu acho que posso fazer alguma coisa assim. E aí, no espaço de 10 dias, talvez 15 dias, surgiram esses três livros, as três ideias, onde você pode, com o livro, brincar de bolha de sabão, né?
Sim.
No outro livro você vê um gato se transformar nas suas mãos, aparecer, né? Que é o Bichano, e uma, uhum, tarde quente de verão, onde você pode ali tomar um banho, você pode soltar pipa, você pode tomar um sorvete, tudo isso a partir do livro. E as crianças vivenciam isso de um jeito muito intenso. Elas entram no livro com uma sinceridade.
Com tudo, né? Elas entram com elas inteirinhas.
Isso é muito gratificante, assim. Eu estou muito feliz.
Uhum.
A Cáliz também deu tratamento especial para esse,
sim,
livro, topou a ideia. Não é fácil hoje você publicar uma coleção de uma vez só, três livros juntos. E são três livros, são 56 páginas cada livro, enfim. É uma ousadia da editora e eu tô num momento muito alegre de conseguir colocar livros interessantes para que a gente fomente mesmo a inteligência da criança, né? Acho que tanto a Primeira Palavra como essa coleção, ela trabalha para que você bote a cuca para funcionar, para se divertir.
Tino, você acha que esses livros dá para as crianças... entrarem neles sozinhos ou precisa sempre do mediador, que a gente sabe que você trabalha com a mediação de leitura e que isso é uma coisa que falta, né? Hoje o que a gente sente para aumentar o número de leitores e conquistar leitores todo dia, o que a gente percebe é que falta mediadores capacitados.
É, Rosalie, eu acho que é sempre...
E você trabalha com isso, né? Você é o mediador.
É, lá no Roedores a gente está há 6 anos nesse trabalho, enfim, de levar o gosto da leitura através dessa relação, principalmente de uma relação afetiva com a criança e com o livro, né?
Uhum.
Então, eu acho que mesmo quando a criança já é um leitor autônomo, se você tem a condição de fazer uma mediação, de você levar essa leitura a mais, compartilhar esse momento com o livro, com o seu filho, ou na sala de aula, ou com o teu neto, o teu sobrinho, enfim, você compartilhar, né? É uma coisa que envolve muito o afeto.
Sim.
E se você pode somar isso, eu faço isso com meu filho de 15 anos ainda hoje.
Uhum.
Então a gente lê junto, a gente discute a literatura, que essa história não foi legal, foi massa. Sim. E tal. Então você poder trazer a criança, o jovem, ou quem quer que seja, eu leio para adultos.
Sim.
Eu tenho encontro com pais em escolas onde eu faço leitura e eles ficam lá. Como assim, né?
E eles descobrem também coisas que eles não tinham percebido, né? E daí, a partir daí começam a descobrir outras coisas daquele mesmo livro, né?
Eu acho que independente se o livro é mais fácil ou mais difícil,
sim,
se você pode levar essa literatura junto, compartilhar esse momento, é mais gostoso, fica mais inesquecível. Eu lembro que as leituras que eu fiz em família foram, para mim, as mais marcantes. Então, é o que eu tento passar e reproduzir com as crianças, com os adultos, onde eu posso.
Sim. E você continua fazendo esse trabalho com os roedores de livros?
Sim, roedores acontece todo sábado pela manhã. A gente tem um espaço que é generoso, foi cedido para nós, na Ceilândia, que é uma cidade aqui do entorno do Distrito Federal. E lá a gente recebe até 30 crianças todo sábado pela manhã, onde a gente tem um acervo hoje de doações com mais de 2.000 livros de literatura infantil, onde essas crianças têm acesso, podem pegar emprestado, elas contam, leem para as outras crianças, a gente lê para elas, pegam as impressões do livro da semana que elas levaram, enfim.
Uhum.
A gente tem um momento ali, 3 horas de relação intensa com a literatura e a leitura.
E nos sábados, essa sala sempre tem uma meninada boa.
Sim, sim, a gente, bom, acontece, por exemplo, agora a gente, por causa de uma greve que houve dos professores, tá se repondo muita aula aos sábados, pela manhã.
Ah, sim, é verdade.
Então a gente tem, nesse momento, um público um pouco menor do que a gente teria, mas a gente, uhum, tem certo lá, 15, 20 crianças todo sábado conosco. Lá.
Esse trabalho seu é desvinculado de escola, não é?
É um trabalho completamente voluntário, somos 4 malucos. Que pagamos para fazer um projeto,
uhum,
tiramos do bolso, tiramos do nosso tempo e apostamos numa ideia de que a gente poderia conquistar novos leitores, levar o livro, e porque na verdade acho que o incentivo à leitura acontece quando você dá o acesso ao livro e oferece um pouco de afeto a essas crianças. O afeto às vezes é uma coisa mais difícil de você conseguir de imediato, você precisa de um tempo,
claro,
de relação para ter, uhum, respeito, para que a criança possa querer copiar um pouco do teu... da tua ação, né? Aquela coisa que a gente faz muito de copiar o que o pai e a mãe faz.
Uhum.
Enfim. E é o que a gente tenta reproduzir lá, do jeito que a gente, inicialmente, com uma teoria que a gente acreditava, depois modificando, porque aqui não dá certo, aquilo dá certo. Mas hoje, depois de 6 anos, a gente já sabe um caminho interessante. E continuamos aí. Espero que a gente não desista nunca.
É
mais fácil desistir do que seguir em frente, mas já passamos 6 anos nessa brincadeira.
Aham, tomara também que não desistam nunca e que tenham seguidores. Eu acho é super importante esse trabalho e que vocês plantem sementinhas também pelo Brasil afora com essa meninada aí que,
claro,
vai crescendo com vocês, né?
Aí já tem, como são 6 anos, a gente tem crianças que já estão com 14, 15, que não frequentam mais e que de vez em quando a gente encontra... E é muito rico esse encontro, é muito emocionante, porque a gente percebe que realmente fez a diferença para eles.
Uhum.
E faz a diferença para a gente a cada dia.
Claro.
É uma coisa que a gente faz só para um lado, uhum, bate e volta.
É troca legal. Total, né?
É verdade.
Tino Freitas, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez. Esses textos, obrigado por esses livros, essa sua forma de fazer a gente pensar e refletir e se entristecer e rir e brincar e se emocionar a partir dos livros. Eu uma
fico
conquista
muito
sempre.
Feliz que tem emocionado a ti também, Rosali.
Sim.
Porque a gente trabalha muito para que a literatura, essa literatura para a infância seja uma coisa séria, né? Não que o livro seja sério, mas que a gente possa mergulhar um pouco mais e não só lavar os pés quando a gente entra num livro para criança.
Claro, mesmo os livros de brincar são sérios.
São,
né? Principalmente eles.
Né? Já dizia lá atrás, alguém, enfim, não vou saber quem, de que a gente só consegue criar alguma coisa se a gente consegue fantasiar, né? Acho que Bartolomeu dizia isso. E quando a gente cria um livro onde você precisa criar na fantasia o que vai acontecer na página seguinte, que é o caso da coleção da Cálice, quer dizer, são livros mais simples, entre aspas,
sim,
mais difíceis de fazer, você está provocando, talvez, ali um leitor que lá na frente vai saber criar muito mais do que quem não teve acesso a esse tipo de literatura.
É isso mesmo. Parabéns. Parabéns mesmo.
Obrigado. Eu queria só deixar um convite, Rosali. Quem quiser, sim, conhecer um pouquinho mais do trabalho lá no Roedores de Livros, é só entrar no Google e colocar Roedores de Livros, que vai estar no nosso blog. Tem 6 anos de atividade lá. E do meu trabalho, em vez de literatura, põe Literatino, que a gente se encontra por lá também.
Isso mesmo. Isso tá mesmo. Bom, parabéns, grande sucesso e continue assim com muito mais fôlego para muito mais 6x6.
Ah, saúde e sucesso para todos nós.
É isso aí. Um abraço.
Boa, querida.
Eu conversei com Tino Freitas. Ele vive em Brasília e é integrante do grupo Roedores de Livros. Tem 4 livros que eu tô aqui recentes que ele fez. Um é o Primeira Palavra, que tem ilustrações belíssimas e muito fortes, da Elvira Vinha, publicado pela editora Abacate, que é uma editora aqui de Belo Horizonte. A editora Cálice, por sua vez, fez uma coleção super bacana, a coleção Na Ponta do Dedo, que são livros para brincar, são quase livros brinquedo, que é O Livro das Bolhas de Sabão, Numa Tarde Quente de Verão e Bichano. Todos os três têm a autoria do Tino Freitas, com quem a gente conversou agora. Se você quiser saber e acompanhar o que ele tem feito lá em Brasília, entre no blog roedoresdelivros.blogspot.com. Para saber mais sobre o Tino, tem o literatino.blogspot.com. O endereço das editoras, para você saber um pouco mais desses livros que a gente conversou, é www.abacate.com e www.cálice.com.
Falando de livros.